Podcast Folha PE.
Começa agora o programa Conexão Café.
Tá no ar, Conexão Café, desta quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. Hoje, guia de cafeterias, bons lugares para se tomar um café super legal. É, já estamos com Alan Cavalcante, barista, com a gente. Alan, boa tarde para você. Tudo bom, Alan?
Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha e do programa Conexão Café. Começamos o mês do café, hein? Maio é o mês do café, muito evento sobre café, muitas atividades, festival rolando aí do Recife Coffee. Tem muito assunto aí para quem gosta de café no mês de maio.
E é bom, teve no mês de abril, não é? Enfim, também teve a data no dia 14, não é isso?
Olha só. Isso, dia internacional do café.
Exatamente, então promete. Daqui a pouco estaremos conversando com Nelson Calheiros. Nelson é um barista de formação e não de profissão. Ele vai explicar, hein?
É verdade.
É o nosso convidado de hoje para falar justamente sobre esses assuntos, sobre esses temas. Alan, mês de maio, como você disse, promete várias datas aí alusivas ao café. Então vamos seguindo aqui com o nosso programa, trazendo já de imediato...
Você sabia?
Diga aí, Alan.
Vamos lá no nosso quadro de curiosidades. Vamos perguntar.
Jota Batista, você sabia que...
Antes disso, quando você vai estudar, Jota, precisa aumentar o nível de concentração. Qual a bebida que você procura aí? O que é que você procura fazer para ficar mais alerta, mais concentrada?
À noite, um cafezinho vai bem, né?
Pra cafezinho ficar... vai bem, né? Aí agora a velha pergunta... Mas você sabia que nem precisa tomar o café para aumentar o nível de concentração? Que basta apenas pensar em tomar o café ou mesmo sentir o cheirinho do café e o nível de concentração já aumenta?
O cheirinho, claro, tem tudo a ver, né? Aquele cheirinho, café, opa, agora também pensou, já ajuda,
pensou,
é isso?
Não? Já ativa. Né? Uma pesquisa de universidades da Austrália e do Canadá, eles fizeram um experimento em relação à construção, né, o aumento do nível de concentração das pessoas relacionadas a café. E aí eles perceberam que bastava mencionar ou pensar no café ou mesmo sentir o aroma, que aí o nível de concentração das pessoas que estavam participando do estudo já existia um aumento, né? Existia uma modificação. E aí vai muito de encontro com o que a gente sempre fala da história da experiência sensorial com o café. Olha. Porque quando você toma um café, vem à mente o aroma quando você sente o cheiro, vem a memória afetiva, né? Ele dá gatilho para várias outras coisas. Então, é uma construção que não é só fisiológica do café em relação à cafeína, mas também uma percepção psicológica. Então, essa construção da concentração, do foco do café, ele ajuda não só tomando e ingerindo a bebida, mas todo o conjunto que forma essa nossa bebida tão querida da gente, que é o cafezinho.
Perfeito, faz todo sentido, até porque nessas entrevistas ao longo aqui do Conexão Café, muita gente, olha, remete a vovô, vovó, com pilão, torrando café, não é? Então a imagem com cheiro faz parte aí da vivência, né? Memória afetiva dessas pessoas, né, Alan?
Isso é coisa do gatilho, né, que está bem usado hoje em dia, né? Dá um gatilho e você lembra boas memórias, memórias afetivas.
Boa, boa, boa. Bom saber disso. Vamos seguindo, embora. Trazendo...
Barista Responde.
Você participando pelo WhatsApp aqui do ouvinte no 991469735, 991469735. Tem perguntas do Sérgio Lima, seu conterrâneo, viu? Aí da cidade do Moreno. E
olha
também
aí,
da... Letícia Leite, da Imbiribeira, além do 991469735, @ Rolê do Barista, você envia a sua pergunta ou através do chat ao vivo aqui, que estamos fazendo pelo youtube.com/folha de Pernambuco. Tem dúvida, pergunte aí que Alan Cavalcante responde. Beleza? Vamos com o Sérgio Lima, aí da cidade do Moreno. Alan, café combina com salgado? Combina ou não, Alan?
Pois é, Sérgio, obrigado pela pergunta aí, um abraço pro pessoal de Moreno, que está ouvindo a gente. Bom, tema do programa passado, né, se você não ouviu, Sérgio, é bom ouvir, porque é em relação à harmonização, né, que é basicamente a arte de combinar sabores para que você tenha uma experiência gastronômica, né, quando estiver comendo ou bebendo, que ela seja mais prazerosa possível. Então, a harmonização é você combinar sabores. E, de fato, café e comida salgada, elas têm uma relação de complementaridade. Então, quando você combina café com algumas comidas salgadas, é possível ter uma experiência bacana. Sobretudo quando a gente fala nas cafeterias, né? O velho pão de queijo, né? Você pede um expresso, já pensa logo, eita, um pãozinho de queijo. Boa. A questão do croissant. Então, tem uma relação que a gente discutiu no programa passado, né, de alimentos amanteigados, aquelas massas folheadas, tem uma relação de combinação com os sabores do café. Depende do café, um café mais intenso, mais suave, vai depender daquilo que você vai harmonizar. Mas também é usado o café para, inclusive, fazer pratos, caldas de carnes, risoto, né, com, de repente, utilizando o café. Então, dá para misturar café com muita comida salgada gostosa, Sérgio. Obrigado.
Boa. Quem está vendo aqui a transmissão da gente pelo YouTube bateu água na boca agora, porque na minha memória afetiva, né, eu me lembrei aqui de um salgadinho de queijo que minha mulher faz. Eita. Fascinante. Meu Deus do céu.
Um cafezinho, então, hein? É, que maravilha.
Meu Deus do céu, olha aí, que legal. Vamos seguindo agora com Letícia Leite e Biribeira. Qual a diferença do cappuccino da cafeteria e aqueles que vendem no supermercado para fazer em casa, hein, Alan? Diga aí.
Ô, Letícia, veja, esses que a gente compra no supermercado para fazer em casa, geralmente são aqueles em pó, né? Então, a gente que é mais ligado ao universo do café, da questão mais técnica, a gente nem chamaria isso de cappuccino. O cappuccino, a gente já falou aqui várias vezes, né, é uma bebida das clássicas, né, do café com leite, então que você utiliza muito da técnica do barista para vaporizar bem o leite, deixá-lo cremoso, para que seja misturado com uma dose de café expresso. E você ter aquela bebida mais numa temperatura adequada para grandes goles, super agradável. Então, é uma relação direta. A de casa, você vai ter uma mistura, e ela em pó que você vai misturar no café. O cappuccino da cafeteria, que é um clássico, a gente vai utilizar, vai precisar de uma máquina para vaporizar, ou mesmo de uma French Press, a gente já deu algumas dicas, tem alguns equipamentos, até da Presca também, que é a nossa parceira, que tem um equipamento que você vai airar o leite e torná-lo aquela creme, aquela cremosidade toda do leite para misturar com o café. Dá até para fazer em casa, se pegar aí leite integral, aquele em pó, misturar com algum achocolatado, fazer essa mistura aí com um pouquinho de adoçante aí, que você é açúcar ou não, e misturando no café. Vai trazer também essa textura, essa cremosidade dessas misturas que você compra no supermercado. Obrigado pela presença aí e a pergunta, viu, Letícia?
Legal, Letícia. Um abraço para você, um abraço também para o Sérgio Lima. 991469735, você faz a sua pergunta, a gente repassa aqui para o Alan Cavalcante, ou como eu disse, @ rolê do barista, ou ainda ao vivo aqui no chat. Bem, vamos trazer o nosso convidado para o
Papo de Café.
Nelson Calheiros. Como eu disse na abertura, Nelson é um barista de formação e não de profissão. Ele vai explicar, hein? É influencer, responsável pelo perfil @ tipo barista, está no mundo do café especial desde 2017, acompanhando as transformações e novidades da área. Em seu perfil, tenta mostrar que café não é só café. Olha aí, opa! Nelson Calheiros, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bom?
Boa tarde, Jota, tudo bom? Boa tarde, Alan, obrigado pelo convite.
Boa tarde, novamente. Nelson. Prazer tê-lo aqui no programa em frente às câmeras, para quem está ouvindo no YouTube, quem está ouvindo também direto na 96.7 FM, na Rádio Folha, porque toda semana, Nelson está sendo participante
do chat. Isso, e na 102,1 também, né? Ouvindo pela 102,1 também.
102,1 também, ó. Para mim, legal. Mais informação. Valeu.
Nelson Calheiro, você continua aí com a companhia do Allan Cavalcante. Eu vou reavivar minha memória afetiva, vou tomar um cafezinho e volto já já.
Vai lá, vai lá. Tchau,
maravilha,
tchau.
Até já. Nelson, mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Conexão Café. Presença de frente, porque você está sempre dando a força para a gente, divulgando o nosso programa, participando no chat. Então, inclusive, agradecer, além de tudo, a força que você dá para o nosso programa e dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, né? A primeira de várias vezes aí que teremos pela frente. Vamos falar um pouco sobre guia de cafeterias, de forma geral, essa questão das dicas e como é que as pessoas podem se informar para buscar bons lugares para tomar café. E aí eu já emendo uma primeira pergunta. Para quem não conhece, né, você é responsável pelo perfil no Instagram, sobretudo, que é o Tipo Barista. O que é o Tipo Barista para quem, de repente, está ouvindo no carro, em casa e não sabe ainda o que é?
O Tipo Barista é uma pessoa que foi estudar café, né? Eu fui estudar café porque eu queria abrir uma cafeteria. Você já foi empreendedor, você sabe como é. E no meio do caminho, meus planos mudaram. E eu resolvi criar o perfil para mostrar um pouco das minhas experiências nas cafeterias aqui de Recife, principalmente. E quando eu viajo para fora, eu também conto essa minha experiência fora de Recife. Tá? Então, sempre estou visitando, fazendo postagem.
Maravilha. Então, veja... você falou um pouco dessa relação do empreendedorismo. Normalmente, quem quer empreender começa a ter uma relação, mas quando é que o bichinho do café picou aí? Quando é que o bichinho do café te motivou o início da sua história com o café? Como é que foi aí?
Alan, eu tava numa crise existencial profissional. E assim, isso foi 2017, e você começa assim, pô, se eu não fizer o que eu faço, sou arquiteto, se eu não fizer o que eu faço, o que é que eu posso fazer que eu vou ganhar dinheiro, claro, né? Porque ninguém quer viver de luz. E o que, que eu posso fazer que eu goste e que eu vá ganhar dinheiro? E aí eu comecei a fazer. Ah, eu gosto de cozinhar, mas eu não sou um chefe, não me considero. E aí foi. E aí chegou na história do café. Porra, eu gosto de café. Na época eu fazia um café extra forte que os meus amigos amavam, sabe? E aí eu fui com tudo, assim, eu lembro que na primeira semana, quando eu decidi, assim, eu fiz 3 oficinas com Lidiane. Sim. E foi quando eu comecei a ver que o café não era só café, que aquilo que eu tomava não era café, né, e aí que foi mudando os meus hábitos. Então isso foi ali em agosto, setembro de 2007.
2017, tu já visitava cafeterias nessa época, ou antes disso já visitava cafeterias? Ou não. Já conhecia as cafeterias especializadas? Porque em 2017 já tinha algumas, já
tinha
iniciado um trabalho já sobre essa especialidade, né?
Eu comecei ali. Eu me juntava com Silvana, que você conhece, que já participou. Sim. Eu me juntava com Silvana, vamos tomar um café, vamos no Malacoffe, vamos. E a gente começava a ir na cidade visitar as cafeterias e, enfim, provar métodos, né? A gente nem sabia o que era. Começou ali descobrir isso em 2017, né?
Maravilha. Nelson, você, dentro do Tipo Barista, você traz diversas dicas para quem está ali seguindo ali, você coloca sobre locais. E aí, especificamente, quando você faz sobre locais, quais são as informações, o que é que você normalmente observa na cafeteria que você vai para passar para quem lhe acompanha, quem segue você lá no Tipo Barista?
Eu tento observar acessibilidade, se é pet friendly, se tem um local, se tem Wi-Fi grátis ali para você, quem quiser ir fazer um home office. Horário de funcionamento é o básico e é o essencial, porque eu já prestei atenção que algumas cafeterias não colocam horário de funcionamento no perfil, né? Então é meio chato isso. Então essas informações de estrutura são as que eu coloco ali. E se tem, daí eu olho o cardápio. Se tem opção vegana, geralmente eu coloco, porque eu conheço algumas pessoas que também é mais para essa linha, opção vegana, vegetariana, né? Então é o que eu tento levar ali nas minhas postagens.
Maravilha. Só lembrando o pessoal que está participando, a gente está ao vivo na Rádio Folha FM 96.7, agora também pela 102.1, e também estamos ao vivo pelo Facebook do jornal Folha de Pernambuco, onde temos aqui várias pessoas participando aqui, tá? Inclusive a Silvana, um abraço para a Silvana que está nos ouvindo, a Regina, o Rodrigo, Vitor Araújo, Camila Pereira, o Juan, e a Irado também faz um comentário aqui, né? Boa tarde, alguma dica de cafeterias nas proximidades da BR-232, Moreno e Sanharó? Lá em Moreno tem o Geek Coffee Café, lá no centro da cidade, né? Que eles têm uma pegada relacionada com o mundo geek. Então você quase que entra numa taverna, um ambiente até mais escuro, e assim, o que você gosta do ambiente geek, de filmes, né, quadrinhos e personagens, você vai se deleitar com isso. Nelson, a gente aqui em Recife, né, que mais ou menos é a sua base de atuação, mas quando a gente começa a falar sobre café, qualquer lugar que a gente vai, a gente está procurando onde é que tem café, né? Então, falando especificamente de Recife, digamos, região, nós temos bons lugares para tomar café. E qual é o perfil, normalmente, que a gente pode encontrar em nossa cidade, na sua opinião?
Temos ótimos lugares para tomar café em Recife, né? E eu acho que a gente tem... Nós temos os perfis que é voltado muito para as experiências sensoriais de café. Assim, eu quero provar, eu quero conhecer mais, eu quero ver métodos. E tenho também aqueles para as pessoas que estão iniciando no mundo do café, que não tem uma pegada muito... eu não vou falar rígida, talvez rígida não seja a palavra, mas mais fechada, assim, ter um cardápio mais aberto para quem está ali tentando mudar o hábito, iniciando no mundo do café especial, tomando um cafezinho um pouco mais adoçado, sabe? Sim. A gente viu aí no Recife Coffee várias cafeterias que têm esse perfil também, tá?
Uma coisa importante, né, isso que você faz, essa diferença, porque a gente... Quando começa a... Faz curso de barista, faz curso de oficinas de café, você começa a entender um pouco mais e a gente percebe desde o início aquela preocupação da gente não se tornar aquele coffee chato ou afastar as pessoas, mas pelo contrário, a gente trazer as pessoas para que elas possam provar o café, para encontrar aquele que melhor se adapta ao seu perfil, né, ao seu paladar. Muitas vezes um café que eu adorei, você vai tomar e vai achar que não foi legal.
Exatamente.
Então essa questão é muito importante, dessa não ter essas amarras, né? Essas obrigações.
Quando eu comecei, eu era um coffee chato, eu não deixava ninguém colocar açúcar no café. Mas aí a gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo. Sim. E aí eu acho que até um pouco, Alan, de como a gente aborda a pessoa. Isso eu tô falando, isso. Eu, Nelson, e cafeteria também. Se você aborda a pessoa e fala assim, olha... Prova ele sem açúcar, veja o que você acha, esse café não é igual um café do mercado. Então eu já ganhei muita gente com isso, sabe? Ou então, ó, come esse docinho e junta com o café para você ver que você não vai precisar adoçar. Então eu acho que tem muito da abordagem também.
Com certeza, e tem muito dessa coisa da experiência, né? Quando você vai provar algo novo, tem gente que é mais tradicional, não gosta de fugir, passou a vida toda, né, tomando aquele café mais amargo, aquela torra mais escura. E quando você experimenta algo que tem notas, acidez, essa coisa é muito diferente para quem não está acostumado. Então, se você não tem um paladar que ainda, não, ainda está em fase de treinamento, de preparação, vai estranhar. Né?
É muito difícil.
É difícil. A gente colocou aqui como tema central a história do guia, né? Assim, como uma alusão a locais que, ou locais, ou instrumentos, né, que dão dicas sobre locais. Na questão da gastronomia é muito forte ainda, né, os guias. Em café a gente teve algumas experiências, que viraram a questão mais para o digital, mas hoje, digamos que as grandes plataformas para guias são as redes sociais. Então, qual a importância que você acha que tem desses guias ou dessas referências para dar informações? E como é que você vê hoje? A gente tem boas fontes de informação para procurar lugares para tomar café hoje, aqui em Recife, ou inclusive nacional?
Em Recife, vou falar mais para Recife. Em Recife, eu acho que a gente tem boas informações. Eu tenho uma amiga, que eu não sei se você conhece, chama Maria, Maria Café. Maria é a rainha das listas, né? Então, ela tem lá nos destaques dela, se você fizer uma lista de cafeteria que seja... em Olinda, ela dá essa lista. Então, eu acho que Maria faz um trabalho nesse sentido de de listas, de uma guia, eu acho que Maria faz um trabalho muito bom, assim, sabe?
Você Maria é mais certeiro. Ela tem a informação e segmenta, né? É outra que Exatamente. A gente quer trazer para cá também, que ainda está faltando na listinha de trazê-la para bater um papo sobre guia, papo. Sobre o clube de café que ela faz, as boxes, assim, tem um trabalho super bacana mesmo e a gente quer trazer ela.
Eu adoro Maria, muito gente boa ela.
Você tem então, outros perfis que você segue também? Como é?
Eu sigo Maria, eu sigo Bruna, eu sigo Siga Café Local. Eu acho que a maioria dos perfis aqui de Recife, onde tem café eu vou, se não me engano, posso estar enganado, mas onde tem café eu vou, a maioria dos perfis eu sigo aqui de Recife. Não conheço todo mundo, eu acho que o Rapaz do Café, eu conheço pessoalmente Maria, o Rapaz do Café, Bruna, que mais?
Manu,
pessoalmente, só essas Manu, Meu Lado Café, Raíssa e Nicole, eu conheço também. Então, tenho o mais. Nós temos aqui uma gama de influencers que dão essas dicas aí. E às vezes até uma complementa a outra, sabe, Alan?
Sim, sim.
Porque eu vou e provo alguma coisa que a outra pessoa prova outra diferente. Então, você consegue ter a impressão da gente. De dois perfis diferentes, entendeu? E lembrando, quero lembrar uma coisa, eu não sou um crítico gastronômico, tá? Sim, eu coloco ali nas postagens a minha impressão sobre aquilo, sobre a experiência que eu tô tendo nas cafeterias, tá?
Eu acho bacana você fazer essa ressalva, porque a gente teve um dia que a gente discutiu, acho que foi até com o Manu também, Manu é jornalista, além de tudo, também é jornalista, então tem um perfil da questão da informação, de apurar a informação, passar. Você, quando for, mesmo não sendo da área, não sendo um crítico profissional, quando você colocou as características que você observa nas cafeterias, é meio que já o serviço quando chama, né? Você fez o lead ali da informação e traz o serviço. Então, isso é importante de ter essa preocupação. E aí, outra preocupação também é importante nesse sentido de que existe também uma mudança. De você já ter sido vitrine, já ser vidraça, né, já ser a pedra, que é você chegar num lugar. Antigamente, antes de ter negócio, de empreender com café, eu tinha uma visão quando visitava qualquer lugar, uma loja, um restaurante, e que de repente você achou que alguma coisa não estava legal, da forma como você reclamava. E de repente, quando você passa a trabalhar nisso, você vê outras preocupações. De repente não era o dia certo. Teve um problema com o próprio funcionário e aquela ocasião ela não se repetiria várias vezes. Então, de repente, uma coisa que a gente fala pode prejudicar o negócio, né? Então, essas questões são muito importantes, né?
Eu numa das oficinas que eu fiz com a Lidiane, ela perguntou se eu... Perguntou, ela sempre pergunta, né? Ah, tem algum lugar que vocês não gostaram? E eu falei, tem, tal lugar eu não gostei, né? E ela falou assim, Nelson... E essa é a frase que eu levo para a minha vida para tudo, não é para o café. Sim. Ela falou assim, Nelson, dê uma segunda chance, porque pode ser que naquele dia, em específico, alguma coisa Isso. não estava normal, né? Eu falei, tudo bem. Isso. Então, sempre que eu tenho uma experiência não tão boa com algum lugar, seja café, restaurante, qualquer lugar, eu pego e lembro disso para uma próxima vez eu ir novamente.
E é importante até para as pessoas que estão ouvindo, de repente, naquele primeiro momento, faz um comentário privado mesmo, manda um direct para aquele estabelecimento, compartilha a sua experiência, porque muitas vezes aquilo pode ser um aprendizado e melhorar um processo, melhorar o conjunto do atendimento como um todo. A Bruna também já está mandando aqui, que diz que está presente, já mandou um abraço aqui, dizendo que você está arrasando nas suas explicações. Você começou falando dessa
Obrigado,
questão
Bruna.
De que fala um pouco das cafeterias que visita e de algumas viagens. Aí eu queria te pedir para você compartilhar aqui com a gente de algumas, né, uma, duas, não sei quantas você acha, mas de cafeterias que realmente lhe impactaram, assim, que mudaram a sua vida. Você chegou lá, tomou um café e disse, poxa, que maravilha, assim, mudou a sua visão de café nessa cafeteria ou nessas cafeterias.
Eu vou citar uma de uma experiência que eu tive fora do país, que foi em Buenos Aires, que era uma cafeteria chamada Menina. A unidade que eu fui, ela fica dentro do museu lá, do Museu de Arte de Malba, Museu de Arte Latina de Buenos Aires. Sim. E o que me impressionou ali, Alan, é porque assim, não é uma cafeteria, é uma grande cafeteria. E sim, o serviço deles é impecável. Do tipo de traz o café, sensacional, sabe? Sensorial do café. Eu até brinco com alguns donos de cafeteria aqui. Eu falo, porra, lá eles servem a Clever na mesa, né? Aqui a Clever não, sim, desculpa, a Chemex na mesa. Aqui ninguém faz isso, né? Porque tem medo de quebrar, né?
É muito caro. Então,
é muito caro. É. E aí, eu achei o Unimina, o serviço, assim, impecável, sabe? De atendimento, de explicação. Claro, explicação que eu entendi mais ou menos, mas eles falam, eles são super atenciosos. Então, foi massa. É, vamos lá. No Brasil, o Coffee Lab, eu acho que o Coffee Lab, para quem é amante de café, tem que ir no Coffee Lab para provar, para sentir. Ter a experiência do Coffee Lab, sabe? Sim. É aquela coisa, tá em São Paulo? Vai no Coffee Lab, né? Não tem outra explicação. Aqui em Recife, eu vou citar o CAF, porque foi onde eu comecei, né? Então, onde eu aprendi muita coisa no CAF, de café, e aprendi, inclusive, depois acabei fazendo frila lá com eles, Lidiane me chamou e eu fui pra ter essa experiência do balcão, sabe?
Isso.
O que mais? O Versado é uma... Eu acho que o CAF e o Versado são essas cafeterias muito focadas na experiência com o café, né?
Isso.
E aí, se você quiser uma coisa um pouco mais descontraída, eu vou chamar de descontraída, eu acho que a palavra é ótima, assim. É. Você tem o Café com Dengo, tá? Que eu acho que é bem bacana a comida deles, eles têm um cardápio muito grande, muito, muito extenso e atende a todo mundo ali. E o Zoco, eu vou falar do Zoco porque também eu tenho um carinho muito grande pelo Zoco, porque a primeira vez que eu fui no Zoco, eu olhei o Zoco e eu vi que era uma cafeteria daquele jeito que eu gostaria de ter, antes sim, de desistir de ter uma cafeteria. Eu já falei isso pra Dani, pra Rodrigo, então eu tenho um carinho muito especial.
Sai do Recife também, então é bacana.
Sai do Recife, a gente tá em Olinda já, né?
Isso. Quem está em Olinda é bacana, quem não conhece o Zoco, é uma boa pedida para tomar bons cafés, o local, né, as comidinhas. Eu acho que essa experiência, né, para que você queira naquele momento é que vale, né, das indicações. Acho que isso é que é fundamental, né? De repente você está naquele dia que só quer a experiência do café. Só vou tomar café e quero mergulhar nisso. Então, CAF, né, você fala, você vai
no mundo,
tem essa experiência, até pelo tamanho, né? E você vai em vários perfis, então é sempre bacana ressaltar isso. A gente está chegando próximo do final, né? Você desde 2017 aí também já vem acompanhando aí Recife Coffee, a gente está aí no mês do café com vários eventos, muita coisa do café acontecendo, e a gente queria sua opinião sobre se você já conseguiu visitar aí algumas cafeterias. E se já tem alguma sugestão do barista aí que você tá doido para ir ou já provou?
Eu fui em duas sugestões e eu achei bem... Não eram sugestões que eram... O protagonista era o café, sim, né? Como a gente tem algumas opções, mas foram ótimas, que foi no Artisano, eu fui na terça e fui no Zoco ontem. Hoje eu vou no Versado, lá do Derby, que daí também é uma bebida com xarope de banana, que daí já dá uma... Eu sou muito curioso com sabor, assim, então isso. É um salgado com bacon, então eu fico curioso para sentir aquilo, né? E o que eu vou amanhã na Kairos, que a Kairos é um menu vegano e ele tem o protagonista ali como a bebida café puro, assim, né?
Sim.
Como um protagonista. Então, acho que vai ser... Eu estou mais ansioso pelo Carlos, porque é o primeiro lugar que eu vou que vai ser o café, como o protagonista ali.
Tá? Entendi.
Enfim, e ó, tem mais outras, eu falei quatro, tem mais outras 26 aí, para quem quiser visitar.
São 30, um pouquinho mais de 30. Mas aí a gente vai também, a gente está passando esse mês de maio, a gente teve todos os programas, a gente vai tentar fazer um link, fazer convites para o pessoal lá seguir, @ Recife Coffee Oficial. Você pode ver todas as sugestões do barista. Visitem as cafeterias participantes, que é um evento super bacana. Nelson, obrigado pela sua participação. O tempo aqui foi muito curto, né? Passou rápido, tinha um monte de pergunta aqui ainda para fazer, mas a gente vai guardar para a próxima, para também juntar e fazer uns crossovers com outros perfis, para a gente fazer também outro programa super bacana.
Pode me chamar que eu volto. Eu agradeço o convite novamente, Alan.
E parabéns pelo trabalho que vem sendo feito, mesmo não sendo profissional, mas é super, obrigado, super importante para o mercado de cafés local.
Muito obrigado.
Valeu, Nelson. Um abraço. Tudo de bom para você. Até o próximo encontro, hein? Valeu. Nelson Calheiros, nosso convidado de hoje do Conexão Café. Conexão Café que vai ficando por aqui, né? Neste dia. Próxima quinta-feira estaremos de volta, se Deus quiser e assim o permitir. Alan, um abraço. Até lá, hein? Até a próxima quinta-feira.
Valeu, Jota. E aí, lembrando, pessoal, Recife Coffee aí acontecendo. Sigam lá e vão buscarem as sugestões. E só lembrar o arroba de Nelson. É arroba tipo barista. Isso. Muitas dicas, perfil super bacana para acompanhar. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Grande abraço, Jota.
Valeu. Até a próxima quinta-feira com mais uma edição do nosso...
Você acompanhou Conexão Café.
Podcast Folha PE.